MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, mais perto de você.
As ligações de telemarketing hoje são ferramentas de comunicação bastante utilizadas e também bastante polêmicas. Quem já passou pelo inconveniente de ser acordado por um telefonema anunciando um produto que não pediu, ou recebeu uma ligação no trabalho de uma empresa oferecendo serviços que também nunca solicitou, ou até mesmo aquele alô de um político anunciando numa gravação o seu desejo de votos. Quem passou por isso sabe como pode ser extremamente irritante. E podem caracterizar também o chamado telemarketing invasivo. Afinal, as empresas podem ligar deliberadamente atrás de possíveis clientes ou é possível evitar esse tipo de ligação? Para explicar o que as empresas podem ou não podem fazer em matéria de telemarketing e conversar sobre outras questões ligadas ao tema, o MP no Rádio recebe hoje o promotor de justiça Maximiliano Ribeiro Deliberador, que atua na Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Curitiba. Doutor Maximiliano, existe alguma lei específica para regular o telemarketing?
Sim. No estado do Paraná, desde o ano de 2009, nós temos a lei que institui o cadastro para o bloqueio do recebimento de ligações de telemarketing. É uma legislação extremamente interessante, porque ela faz exatamente esse filtro, protegendo a intimidade das pessoas. Tem coisa mais chata do que você, na tua casa, no teu descanso, receber uma oferta de um produto que você sequer tem qualquer tipo de interesse nele, ou eventualmente até uma cobrança. Quer dizer, há uma legislação específica sim e que funciona.
E como é que funciona esse cadastro?
Esse cadastro ele é feito, ele pode ser feito tanto pessoalmente como pela internet no PROCON, né? No órgão de defesa do consumidor. E ali você vai informar o teu nome, teu RG, teu CPF, o teu endereço, o teu CEP e o telefone a ser cadastrado. Quer dizer, você, a única exigência que a lei faz é que esse telefone ele seja no seu nome. O telefone estando no seu nome, você pode cadastrar esse número para que não receba essas ligações.
Então, qualquer pessoa que tenha um telefone, seja o titular do telefone, pode fazer o cadastro e aí passa a não receber nenhuma ligação de telemarketing?
Exatamente. Existe um prazo de 30 dias para a empresa se adequar, né? Mas passados esses 30 dias do cadastro, você não pode mais receber.
E se por acaso a pessoa cadastrar e continuar recebendo, o que acontece?
Essa é uma situação bastante importante. Existe uma série de sanções para quem age dessa forma, né? E as sanções estão no Código de Defesa do Consumidor. O PROCON, eventualmente, ele pode instaurar um procedimento contra essa empresa que descumpriu, aplicando uma multa em dinheiro, como também pode, inclusive, até interditar essa empresa que está descumprindo a legislação de telemarketing. Quer dizer, as sanções elas vão das mais amenas às mais graves. Então, há até um interesse por parte da própria empresa em cumprir a lei. E eu te digo, Tomás, a lei, para mim, tem funcionado. Eu fiz o cadastro dos meus números e não tenho recebido nenhum tipo de oferta na minha casa. É interessante, porque tanto na minha casa como no meu telefone celular. Mas é interessante porque é um filtro que o cidadão pode se utilizar, né? Você não depende de uma decisão judicial, você não depende de nada mais, você depende apenas e tão somente de um cadastro a ser feito no órgão de defesa do consumidor, no PROCON.
E o senhor falou aí também sobre as questões de empresas de cobrança. A pessoa cadastrou, ela não recebe nenhum tipo de ligação, ela não pode escolher, não quero disso, quero aquilo. É geral, não recebe mais nenhuma ligação de telemarketing. Inclusive essas de cobrança.
Quando nós falamos em telemarketing, é uma situação, né? A questão da oferta, do produto, do serviço. Em 2010, houve uma alteração nessa lei. E ela incluiu aí também as empresas de cobrança. Quer dizer, se você fizer teu cadastro, você não pode receber por telefone também ligações de empresas de cobrança. E outra situação que a própria lei estabeleceu, que independentemente de você fazer ou não o cadastro, as empresas telemarketing elas podem te ligar, mas não pode te ligar de domingo a domingo, né? Elas podem te ligar apenas em horário comercial. E a lei definiu lá que horário comercial das 8 às 18 horas em dias de semana e das 8 às 13 aos sábados. Ou seja, independentemente de você cadastrar os seus números, esses são os períodos em que você pode receber ligações, tanto de telemarketing como também de cobrança.
Esse é um dado muito interessante, porque não é incomum a pessoa receber ligação à noite e até fim de semana fora desse horário. Você é acordada de manhãzinha, não é? Isso acontece. E eu já ouvi relatos também de pessoas que fizeram o cadastro e receberam ligação, e quando a ligação começa, a pessoa diz assim: olha, esse telefone está cadastrado para não receber ligações de telemarketing. E aí a pessoa que está fazendo a ligação, então desculpe, e desliga na hora. Isso também é um meio de pressionar o telemarketing.
Porque a pessoa que está te ligando, ela está instruída para essa situação. Quer dizer, a empresa, ela sabe da legislação e ela no primeiro momento, ela tem essa preocupação em não ser sancionada. Né? Porque, como disse, hoje, com a legislação, você não precisa de uma decisão judicial, né, impedindo ou definindo uma multa ou definindo um valor para essa empresa pagar a título, por exemplo, de dano moral, né? Ou a título de um dano coletivo. Ela sabe que se ela agir fora da lei, o próprio órgão de defesa do consumidor, o PROCON, pode aplicar inúmeras sanções a ela, inclusive interdição dessa empresa.
Dr. Max, existe um limite entre o que possa ser ligações normais de telemarketing e o que pode ser abusivo ou não?
Tomás, eu gostaria que existisse um número, mas a legislação não traz, né? Esse número. O direito, nesse caso, ele não é matemático. Então, vai muito da questão do bom senso e vai muito da percepção da pessoa que recebe. Se ela se sentir, de qualquer forma, atingida na sua intimidade, que essa empresa ela está exagerando no seu direito, eventualmente, de fazer uma publicidade ou de fazer uma cobrança, ela pode, a qualquer momento, recorrer ao Poder Judiciário pedindo, por exemplo, uma indenização por dano moral. Mas hoje, como diz, com a lei que faz o bloqueio, ela pode agir de forma muito mais incisiva. Ela pode simplesmente bloquear qualquer tipo de ligação. Isso força o mercado a ser um mercado mais respeitoso com o cidadão. A legislação, nesse caso, e se ela for utilizada, porque é interessante que as pessoas se cadastrem, entrem no site do PROCON e façam o cadastro, né? Quem não quer receber ligação, vamos dizer assim, seja radical. Eu não quero mais receber, isso me incomoda e eu vou me cadastrar e não recebo mais absolutamente nada a partir de hoje. Né? Eu vou procurar, quando eu quiser um produto ou um serviço, eu vou procurar por esse produto ou esse serviço, por outro meio.
Certo, então o bloqueio é total, né? Uma vez que a pessoa se cadastrou, não vai receber mais nenhuma. Se receber, poderá denunciar a empresa, que se poderá até ser multada, ou se for até se abusar contra esse bloqueio, poderá até ser interditado, como o senhor disse. E o senhor citou uma coisa interessante: se for realmente um abuso exagerado, sei lá, a pessoa recebe, e há casos assim, recebe 30, mais de 30 ligações de uma mesma empresa oferecendo o mesmo serviço e a pessoa recusa e eles continuam ligando. Isso pode gerar danos morais? A pessoa pode ser indenizada por danos morais, inclusive?
Sem dúvida alguma, né? Toda lesão ou ameaça de lesão a direito seu, e nesse caso seria um direito teu a tua intimidade, né? O respeito que tem que ter à intimidade das pessoas, ele pode ser indenizado. Daí você teria que buscar o Poder Judiciário e, como em razão pelo valor das indenizações, que não seriam indenizações, grandes indenizações, a pessoa pode procurar, inclusive, o Juizado Especial Cível da sua cidade, né? Aquele antigo juizado de pequenas causas, né? Que seria o Juizado Especial Cível. E para muitas causas nesse juizado, ela sequer precisa de advogado. Então, a pessoa que sentir importunada, ela vai até o Juizado Especial Cível da sua cidade e faz ela mesma a reclamação, que essa reclamação será recebida, ela não vai precisar de advogado e vai poder exercer um direito dela, né, de cobrar uma lesão que ela acha que ela sofreu.
Bom, e o interessante disso é que ela tem tudo documentado, né? Aliás, é importante que ela guarde o registro das ligações ou das mensagens recebidas, porque isso poderá ser prova, se ela tiver, olha aqui, tenho 200 ligações em 3 dias, né? Vai estar ali no celular dela, por exemplo, marcado. Isso constitui prova também.
Exatamente, isso ela pode pegar no celular dela, pode pegar na conta telefônica dela, né, que vem para a detalhada, né, ela tem essa origem da ligação, e essa é a prova, melhor prova que essa não existe.
E se a pessoa não se importa com as ligações, claro, não faz o cadastro, ela também poderá, digamos, recebe uma ligação no horário impróprio, que não é esse horário comercial das 8 às 18 nos dias de semana, 8 às 13 no sábado. Quando ela recebe a ligação, fora desses horários, mesmo que ela não tenha se cadastrado, isso também pode gerar uma queixa dela contra a empresa, uma denúncia?
Sem dúvida alguma. Ela pode tanto fazer a informação para o próprio órgão de defesa do consumidor, né, no caso, para o PROCON, né, não é a promotoria do consumidor, porque quem cuida do descumprimento dessa lei, da aplicação das sanções é o PROCON. Ela comunica o PROCON, independentemente de ela estar ou não cadastrada, e também pode buscar o próprio Poder Judiciário se ela se sentir incomodada, né? Sempre que qualquer cidadão se sentir incomodado porque teve seu direito ameaçado ou efetivamente lesado, ele busca o judiciário, né, para ser ressarcido e para que eventualmente também para que a empresa se abstenha de fazer esse tipo de atitude em relação a ela.
Ok, o senhor falou que é uma área mais do PROCON, o Ministério Público atua também na defesa do consumidor e o PROCON atua mais nas causas particulares. O Ministério Público tem uma atuação mais voltada para as questões coletivas do consumidor, seria mais ou menos por aí?
Exatamente, o PROCON ele atua mais nas questões individuais, né? E o Ministério Público nas questões coletivas. Eu citei o PROCON nesse caso específico, o próprio o Ministério Público nesse caso aqui, por exemplo, se tem uma empresa não cumprindo a legislação de alguma forma, o Ministério Público pode propor uma ação civil pública sem problema nenhum, né? O que eu disse foi o seguinte: as sanções administrativas que são previstas no Código de Defesa do Consumidor, que é multa, interdição, interdição temporária, etc., essas situações, essas sanções, elas são aplicadas através de um procedimento administrativo no PROCON, né? Então, e a própria lei do telemarketing, ela diz que é o PROCON que vai aplicar essas sanções. Então, o que eu digo, é interessante comunicar ao PROCON no descumprimento da lei, mas o Ministério Público também pode ser procurado a qualquer momento em razão do descumprimento da lei, porque se o Ministério Público verificar que essa empresa ela não está violando o direito de uma só pessoa, mas ela está violando o direito de um número indeterminado ou determinável, um grupo maior de pessoas, ela pode acionar essa empresa utilizando a ação civil pública, utilizando as suas investigações próprias do Ministério Público.
Perfeito. No caso específico da lei de telemarketing, o cadastro é feito no PROCON ou no site do PROCON, e essas questões, a multa administrativa, as sanções administrativas são até mais rápidas do que se a pessoa procurar o judiciário.
Exatamente.
E lembrando que no caso aí da pessoa se sentir incomodada, num caso grave, que caracterize dano moral, os juizados especiais cíveis são um caminho também rápido e seguro, bem mais rápido do que, por exemplo, uma ação civil pública, que provavelmente deve ser reservada para aqueles casos mais graves, não é? Uhum. De enfrentamento das empresas infratoras.
Aqueles casos que envolvam um número maior de pessoas e que, na verdade, essa pessoa não vai ter, o consumidor especificamente, não vai ter uma resposta financeira, vamos dizer assim, para ele no momento. Eu acho que é importante nesses casos, a pessoa se sentiu de alguma forma lesada, ela vá, né, e que quer uma reparação, por exemplo, financeira da empresa, ela procura o juizado especial cível, não precisa de advogado, faz a reclamação e vai ser atendido de forma bastante rápida e eficaz.
Perfeito, doutor Maximiliano, muito obrigado pela sua participação. O programa MP no Rádio é uma parceria do Ministério Público do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Comentários e sugestões podem ser feitos pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 3250-4469. O DDD é o 41.
MP no Rádio, uma produção do Ministério Público do Paraná, em parceria com a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.